Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente vai para a parte final do programa agora com a Maíra Marcondes Moreira, psicanalista, escritora e batalhadora, pesquisadora. Eu acho que a gente tem, assim, está indo para a parte final, mas é uma pauta que eu não queria acabar, porque isso a gente precisa acabar, né? Maíra, mulher entre o inumano, o que você quis dizer nisso aí? Como é que você traz essa perspectiva do inumano na mulher? Como é que traz isso? Explica isso pra gente.
Bom, como a gente estava falando até da questão do sujeito moderno, o sujeito, a noção do sujeito moderno é dependente também de toda uma abstração do sujeito, um sujeito universal, que seria um sujeito que mais facilmente encarnado em corpos de homens brancos, heterossexuais, cis. Isso aí a gente até conversou um pouquinho antes sobre a questão da Revolução Francesa e de como que os outros corpos talvez não consigam alcançar ou performar tão bem toda essa noção que a gente tem de humanidade. Então, é interessante a gente pensar de como que a figura da mulher, em várias culturas, em várias leituras de várias culturas, na verdade, muitas vezes é colocado como outro para o qual o homem ele é necessário se distinguir, se diferenciar para seu próprio processo de subjetivação. Então, é algo que a psicanálise também muito importante, para a gente pensar de como que ficar sempre nesse lugar do inumano não necessariamente produz algum tipo de passividade ou impossibilidade de agência, né? O que a gente poderia agir a partir daquilo que é do campo da indeterminação? Então, é isso que eu estou tentando trazer um pouco com a questão do inumano. E isso não serve só para a gente falar das mulheres. A gente pode pensar, por exemplo, a questão queer. Dos sujeitos que, de certa forma, não se apresentam sob nenhuma identidade ou nenhuma identidade que está até então disponível e que tentaram, inclusive, se diferenciar das figuras dos homossexuais da sua época, né? É muito interessante a gente trazer um pouquinho essa questão de como que, às vezes, os movimentos sociais eles tentam, de certa forma, se engajar a partir da figura do humano, né? Nós, mulheres, somos tão boas como os homens. Nós, os homossexuais, né, gay, good as you, tão bom quanto você, tentar se aproximar essa figura normativa, essa figura do humano, para conseguir de fato aceder os direitos, como se a política fosse só isso, né? Tipo assim, ficar sempre uma política de acesso aos bens. E é interessante a gente ver, ao mesmo tempo, dentro de vários coletivos, de vários grupos políticos, esse rechaço também, assim, não, eu não quero encarnar essa figura que vocês dizem que eu devo encarnar para de fato eu conseguir aceder aos meus direitos e ter direitos. Então, assim, alguns movimentos como algumas marchas, por exemplo, como a Marcha das Vadias, são marchas que a gente pode entender como marchas que são queer, porque tem alguma coisa muito interessante aí, porque vadia é uma ofensa muito grande. E normalmente é colocado como uma justificativa para crimes violentos e crimes sexuais, que aquela mulher ela foi estuprada ou violentada ou sofreu algum tipo de violência por ela não performar tão bem idealmente o que deveria ser uma mulher, né? Ela tá muito distante dessa figura do humano e está mais próxima do inumano, daquilo que a gente não suporta que de fato exista. É uma mulher que não se dá o respeito. E por ser uma mulher que não se dá respeito, ela é, para a sociedade, uma justificativa da violência que ela sofre. Então, quando a Marcha dos Vadias reivindica esse lugar, o que é esse tipo de reivindicação? É falar assim, bom, é a exigência de um tipo de existência que não está sendo colocada como possível pela sociedade. Porque se as mulheres existirem como vadias, ou se elas forem nomeadas como vadias, isso serve para fins de exploração sexual, isso serve para fins de violência. Então, trazer um pouco dessa questão do inumano é justamente falar o seguinte, bom, será que o corpo ele deve se adequar sempre às expectativas de reconhecimento colocadas pelo Estado? Para conseguir meus direitos, eu preciso me portar de certa forma? Os movimentos sociais precisam se organizar de certa forma? eles precisam fazer política sempre dentro do esperado. Isso não faz a política um jogo cínico? Isso não faz da nossa existência sempre sobredeterminada? A nossa existência está sempre constrangida ao olhar do outro, à vigília do outro, à possibilidade de algum tipo de punição, porque esse corpo não está performando bem o que a gente tem tipo normal. Nós somos um país que mata muito, a gente mata muito a travesti. A gente é um país ao mesmo tempo que consome muita pornografia travesti. Então tem todas essas ambiguidades dentro do nosso país, tem todas essas questões conflituosas de falarem que não existe racismo ao mesmo tempo que tem todo o genocídio da população negra. Não existe machismo, existe uma ideia, tentativa de implementar mamadeira de piroca nas escolas, e ao mesmo tempo a gente vê que os índices de violência doméstica estão só aumentando nessa pandemia. A justificativa é sempre que o problema é de fora, né? O homem violento, ele não está em casa, ele está do lado de fora. E a gente vê que os índices de violência doméstica estão aumentando nos últimos tempos. Então, assim, todas as contradições que a gente encerra na nossa sociedade tem um pouco a ver com isso, de tentar, de certa forma, conformar os corpos em algum lugar e negar que existe algum tipo de violência. Se houve algum tipo de... Se há um genocídio negro, mas ele é porque ele era bandido. Se há algum tipo de violência doméstica, é porque ela não se deu respeito, ou é uma coisa fora da curva. Se aconteceu fora de casa, é porque ela evadia. Se um homossexual apanha na rua, é porque ele é muito afeminado. Ele também não precisa demonstrar afeto na rua, ele não precisa mostrar quem ele é na rua. Então a gente vê, e a justificativa, o tipo de resposta que vem da política atual é que, bom, a gente talvez deva liberar as armas, que aí talvez todo mundo vai se sentir um pouco mais seguro, né? Então, que é uma resposta em direção à barbárie. Mas o que é interessante de pensar na questão do inumano é isso, de como que esses corpos são mais sujeitos à violência e de como que esses corpos, eles estão mais constrangidos, mais determinados a tentarem responder a partir do ideal do que é o normal, do que é o humano, mas como que esses corpos, como que aquilo que há de inumano nos corpos, e isso não é exclusividade das mulheres, nem das minorias sociais. O que há de inumano tem a ver com isso que há de indeterminado nos corpos. Nenhum homem branco, cis, hétero é tão determinado assim. O que isso pode servir de agência de movimento de ruptura e de novas possibilidades de entendimento do sujeito e da política?
Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa pessoa maravilhosa, né? Maíra Marcondes Moreira, minha mais nova amiga, né? Maíra, muito obrigada por essa aula, viu? Eu fico muito feliz e muito satisfeito e honrado também de ter tido a oportunidade de te entrevistar e a gente criar essa interatividade e trazer para o público um estudo, uma pesquisa tão pujante.
Eu agradeço muito, Ederson, pelo convite e ter me sentido tão bem acolhido e recebido no seu programa. Eu fiquei muito feliz.
Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Voltamos amanhã aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais uma pauta super especial. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral.